7 de outubro de 2017, palestra no Cefile, tema sobre o filme A Chegada, né? Bom, gente, boa noite. Não sou cansado, só porque eu estou gravando, né? Hoje eu acho o tema nosso muito interessante, ainda mais para quem curte os assuntos de linguagem, memória e tal, né? E o lance de pegar o filme A Chegada, na verdade, para ser muito honesto, eu ia montar um curso sobre isso aqui, né? Sobre a interpretação do filme, com a questão das funções neurológicas, né? E como eles trabalham a parte da língua, a parte da rememoração, a experiência no tempo, essas coisas e tal. Mas, como esse ano eu estou bem assim, bem atarefado das outras escolas profissionais, né? Então não deu para montar esse curso, mas assim, é uma intenção minha depois utilizar como ferramenta isso. Para quem não assistiu o filme, eu vou fazer um breve resumo do filme. Assim, não, eu não posso apresentar, eu até pensei, putz, acho que vou levar alguns trechos e tal, mas é ilegal fazer isso. Então eu não posso apresentar pedaços do filme e tal sem autorização, né? Então, como o CEF é um espaço que tem acesso público, não é privado, tal, enfim, pode, de repente a gente pode cometer alguma transgressão, e aí não é muito legal fazer uma coisa dessas. De qualquer maneira, é um filme que foi lançado ano passado, né, em 2016, se não me engano, que fala sobre, que conta a história, na verdade, de uma pessoa, de uma mulher que é linguista, trabalha com línguas, trabalha com a linguagem, e ela é uma das responsáveis por decodificar e participar das primeiras comunicações com uma raça alienígena. E esse é o contexto da história, né? Claro que isso é só o start, só aparece os primeiros 5 minutos da história, aparece isso. Não aparece nem spoiler, porque se você viu o trailer, você vai ver isso no trailer. Aí depois a história vai se passando e você percebe que é muito mais do que isso. Que na verdade é um filme que está falando de linguagem. E não só de linguagem, de pensamento. E não só de pensamento, de memória e experiência, e a experienciação do indivíduo nesse universo da linguagem. E o como a gente torce um pouco a realidade para caber na nossa linguagem. E como essa linguagem acaba um pouco dominando a forma como a gente pensa e entende o mundo. Claro que falando assim, é uma coisa que parece uma obviedade. Boa noite. É uma coisa que parece uma obviedade, né? Pô, lógico que o jeito que você fala interfere no seu pensamento, no jeito que você entende o mundo e tal. Mas o legal é a gente usar o exemplo desse filme em particular. Porque o arco da história desses personagens no filme não fala só de memória e linguagem. Fala de escolha. Fala muito de escolha. E não fala só de escolha. Fala de a vivência da escolha, mesmo que você saiba os resultados da sua escolha. Olha que interessante, já mudas de perspectiva, né? E além disso, fala também de uma possibilidade de que através de uma linguagem diferente você conseguiria aprender melhor as suas escolhas, né? E saber o resultado das suas escolhas também. Sua experiência seria mais completa, digamos assim, adquiriria um significado, uma perspectiva diferente, né? Então, assim, o objetivo dessa palestra aqui é aprofundar um pouco nisso, mas também fazer uns paralelos com algumas coisas que a gente vive no dia a dia. Então, vou fazer um preâmbulo inicial falando de como a gente meio que vive hoje em dia e como a inserção desse filme, a forma como ele trabalha a linguagem, e vou dar algumas opções aqui, pode mudar a perspectiva de mundo que a gente tem, de vida que a gente tem. Então, eu acho bem relevante para quem assistiu o filme, para quem viu o filme, depois que dessa palestra, assistiu o filme novamente, talvez pegue mais coisas do que pegou antes. Não porque o que eu vou falar é genial, não é isso. Mas porque são coisas que, às vezes, na hora que você está assistindo ali no entretenimento, não fica, né, muito evidente. E depois, quando você vê alguém conversando a respeito, você fala assim, putz, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo e tal, né?
Beleza? Eu gosto muito de fazer, eu uso bastante a lousa.
É, eu uso porque eu acho que facilita, fica um pouco mais didático, né? Mas eu vou começar discutindo uma coisa específica. Vocês sabem que eu sempre tenho um roteiro na palestra, né? Uma coisa específica que a gente sempre começa falando aqui, por causa da filosofia e tal, mas que eu não sei o quanto a gente realmente entende o que é essa perspectiva, né? Quando a gente fala sobre isso. A gente gosta muito de falar, né, do antagonismo, né? Ser e devir, né? Ser como ser, como substância, como aquilo que é, né? Então, aquilo que é, e devir, aquilo que está por vir, né? Aquilo que é o vir a ser. Então aqui a gente fala em algo estático e aqui a gente fala em algo como sendo fluxo, tá? Certo? Essa posição é muito conhecida na filosofia, né? Acho que não quero aqui ficar adentrando, aqui ficar fazendo elucubrações a respeito de Heráclito de Parmênides, que foi quem foi, são os grandes ícones aí da discussão do ser e devir. Mas eu gostaria que a gente lembrasse a dificuldade que é para a gente conseguir construir uma forma de entendimento do mundo sem usar coisas como substâncias, como sendo seres, como sendo coisas que estão estagnadas. Por exemplo, quando eu falo assim, o exemplo mais usado em toda a filosofia, essa cadeira, né? Essa cadeira está em transformação o tempo inteiro. Essa cadeira está mudando o tempo inteiro. Está cheia de molécula, está cheia de partícula, está se desgastando no tempo, né? Enfim, está desbotando o tecido, ela está nessa posição, depois vai para outra posição. Então, ela tem um fluxo no tempo, mas ela guarda uma identidade. Então, como é que eu consigo atribuir uma identidade a algo que muda o tempo inteiro? Vamos pegar assim, ser mais prático no exemplo. Se eu pegasse uma foto de vocês, criança, e uma foto de vocês, 20 anos depois, quanto será que a gente conseguiria falar que aquela criança é daquele indivíduo? A foto corresponde com aquele indivíduo depois de 20 anos. Certo? É difícil falar, mas é parecido. Entre aspas, se você pegar várias pessoas que não conhecem o indivíduo quando era criança e adulto, pegar essas fotos e colocar para elas tentarem estabelecer as conexões de quem é quem, vocês vão ver que as pessoas não conseguem acertar com facilidade. É muito difícil. Geralmente, quem é da família, quem conheceu, quem viu, fala, eu acho que é fulano, Tem gente que tem a mesma cara a vida inteira, parabéns, né? Mas a maior parte das pessoas não tem. Geralmente muda bastante. Só que olha só que engraçado. A gente continua falando que é o mesmo indivíduo. Agora, como é que é o mesmo indivíduo? Como é que tem a mesma identidade se ele está mudando o tempo inteiro? Deu para entender o ponto da questão? A nossa linguagem favorece esse tipo de pensamento. De que as coisas são estáticas, de que elas têm uma identidade, de que elas permanecem constantes ao longo do tempo. Quando eu falo a maçã, quando eu falo a cadeira, né, quando eu falo o fulano de tal, na forma que eu construo meu pensamento, aquele ser, ele adquire uma substância e fica estático no nosso pensamento. Você precisa fazer uma recorrência depois do seu pensamento, para lembrar que as coisas mudam. E geralmente você precisa associar um verbo ali junto. Tipo, não, a maçã ela apodrece, o indivíduo envelhece. Mas vocês percebem que o ser está sempre no centro da construção? Tudo bem isso que eu estou falando? Está dando para entender? Eu sei que é um pouquinho, parece que está fora do tema de hoje, mas não está. Ao mesmo tempo, quando você tem um pensamento em que o ser é o centro, em que o estado, no sentido de estático, é o seu maior foco, você tira um pouco da importância das coisas em volta e atribui maior importância para o que é. Ok? Parece que está longe, mas vamos pensar assim. Vamos supor que as pessoas te perguntem no que você acredita. Você acredita que Deus existe? Vamos supor, é um exemplo, né? Você acredita que existe a maneira correta de agir? Você acredita que existe o certo e o errado? Né? Você acredita que existe um mundo melhor? Ou que existe algo que é mais real do que isso que a gente está vivenciando? Deu para entender? Se você, muitas vezes, pode não perceber, mas é muito comum a gente atribuir valor de verdadeiro para o que é ser estático. Por quê? Porque ele não muda, porque é eterno. O que não muda e é eterno deve ser verdadeiro. Porque o que muda constantemente, esse não tem substância. Então isso não é verdadeiro. Isso é muito transitório. Tudo bem? Né? Claro que a solução clássica foi a solução platônica, né? Que a gente sempre fala aqui do Platão. Certo? O Platão, o que ele falava? Olha, existe o mundo dos fenômenos, né? Existe o mundo dos fenômenos e existe o mundo real. O mundo real, ele é estático, ele é ideal, né? Então, o mundo ideal, desculpa, eu falei real, o mundo ideal, esse sim é real, esse é verdadeiro. Porque esse é conceitual, esse tem as verdades, aqui está o certo, aqui está o bem, aqui está o melhor, blá blá blá. O que a gente vivencia são fenômenos, que são cópias do ideal no mundo físico, no mundo dos fenômenos que a gente vive. Então não é incomum você fazer paralelos desse gênero. Só que olha que complicado, e isso é importantíssimo. Quando você fala, de qualquer maneira, eu vou exemplificar isso aqui melhor, vai ficando claro ao longo do tempo, que o mundo ideal, o mundo do ser, é o verdadeiro, e que o mundo do devir é uma cópia mal feita da realidade, da verdade, você acabou de aniquilar o valor desse mundo aqui. Esse mundo do devir, esse mundo de fluxo e transformação, ele perde o valor. Ele perde o valor. Por quê? Se a verdade, se o certo, o bom, blá blá, está no ideal, está no mundo perfeito, então esse mundo aqui que eu estou vivendo, desculpa, não presta para nada. Esse mundo aqui não tem nada. Esse mundo é vazio de valores. Certo? Dá para entender o que eu estou falando? Né? Beleza. Puxa, mas o que isso tem a ver comigo? Né? O que isso tem a ver com a minha história? Eu usei o Platão porque o Platão é mais fácil, né? Poderia usar o cristianismo, poderia usar uma religião. Falar, olha, o cristianismo, qual que é o mundo do cristão? O mundo do cristão é o mundo divino, é a morada divina. Isso aqui é só para a gente comer do suor da nossa testa, né? Isso aqui é para a gente sofrer aqui, isso cristão pensando, né? Isso aqui a gente sofre aqui nessa vida terrena, mundana, para que a gente consiga atingir a plenitude e ir para o céu. Ou seja, a verdade está onde? Também não está aqui. A verdade está lá, né? O código divino veio da onde? A lei de condutas verdadeiras veio da onde? Então, os indivíduos aqui perdem valor. Não é que eu acredito nisso, pelo amor de Deus. Isso é um jeito de ver o mundo. Né? Então, o cristão tal, ele tem uma pegada assim. O que é mais importante, a igreja ou o indivíduo? A igreja. Porque a igreja é conexão com Deus. A igreja é casada com Jesus. Né? O matrimônio da igreja é Jesus. Jesus Cristo, no caso. Né? Deu para entender? Só que isso tira o sentido da vida daqui. Também. Do mesmo jeito. Isso tira o sentido de existência do indivíduo. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Você, como indivíduo, os seus valores, como eles são? Como são os seus valores? Quais são os seus valores? Você consegue fazer uma lista dos seus valores? Do certo, errado? Isso é bom, isso é ruim? Consegue? Boa parte das pessoas, eu incluso, a gente passa muito tempo da nossa vida tentando achar qual é o jeito certo de fazer as coisas para que eu atinja os resultados e objetivos que eu quero. Olha a substância. Eu estou dando substância para um código de valores. Você fez prática de BMG ontem à noite? Você acha isso bom? Não? Não sei. Você quer se projetar? Você quer sair do corpo? Você veio na prática da semana passada?
Sim.
Mas você deu o seu máximo? Você foi 100% no trabalho?
Não.
Você acha que você fez o suficiente para merecer? Será? Percebe o que eu estou falando? Não estou, lógico, estou sacaneando vocês, vocês são meus amigos, mas assim, que legal falar isso, né? Estou sacaneando vocês que são meus amigos. Mas é. Pensa, oi? Mas você não falou assim, né? Pensa assim, ó. Quantas vezes você não acha que atingiu alguma coisa na sua vida porque você não fez a coisa da maneira certa? Quantas vezes? Não mente para você mesmo. Não vem com historinha agora para mim. Fala, não, eu consigo lidar com isso. Eu, para mim, é brincadeira, né? Foi brincadeira. Todo mundo na vida, pelo menos quem viveu o suficiente, espero, tem coisas que fez que fala, ah, deveria ter feito diferente. Ai, putz, não fiz o certo. Né? E carrega uma certa culpa, né? Um certo peso do mundo. Certo? Concorda comigo ou eu estou falando no vazio? Né?
Absolutamente.
E o que, que é isso? E o que, que é isso? Sabe o que, que é isso? Isso é ser. Isso é você achar que o valor das coisas não está no que você fez, mas está em algum lugar diferente, melhor, verdadeiro. Isso dá um peso para a vida das pessoas, dá uma carga e tira o valor da vida, tira o valor da experiência do indivíduo totalmente.
Não tem satisfação, você fica
extremamente
insatisfeito.
Essa palavra que você usou é ótima, eu vou só trocar um pouquinho, tá? Sofrimento. Mais do que insatisfação, traz sofrimento. Por exemplo, se você está com fome, você está insatisfeito, mas você está sofrendo. Nossa, tô com fome, tá? Ah, com sede, é um sofrimento, é uma angústia, é um desconforto, né? Não é um desconforto bobo, é uma coisa desconfortável, né? É uma insatisfação, mas é um baita sofrimento. Agora você imagina, peguei o seu mundo, fiz assim, e falei, olha, o valor de tudo está lá em cima, no ser, só que você vive no mundo do dever, você nunca será. Dá para entender? Você nunca vai ser desse jeito aqui, porque isso aqui não existe. Aí o que acontece com a pessoa? Quando você fala assim, olha, você acredita em Deus? Deus não existe. Você acredita em religião? Você acha que vai ter um salvador? Putz, não tem. Você achou que se você fizer tudo direitinho, você vai pro céu? Não vai. Ah, você achou que você é uma pessoa boa, você fez bastante caridade e tal, então você vai conquistar um lugar bom para sentar próximo de Dr. Luiz no nosso lar? Não, não vai. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Absolutamente nada. E aí? Como é que você fica? Além de você ter o seu sofrimento, porque você estava buscando isso aqui e algum sacana falava assim, isso aqui não existe, isso aqui ó, isso aqui é coisa bobeira, isso aqui então, você acha que isso aqui existe estaticamente? Pode esquecer, existe, não sabe nada disso. A pessoa quando percebe que isso aqui não, que ela saca na vida dela, que não tem uma justiça divina, sabe? Que não é uma questão de um mais um igual a dois, que não tem uma regra, ela começa a perceber o quê? Começa a perceber o impacto do dever. Ela começa a sentir, fala assim, cara, não tem nada para me apegar aqui nesse mundo. A coisa está mudando o tempo inteiro. E não tem uma regra. Né? Não tem um certo e errado, não tem uma. Né? Ah, mas tem o que eu acredito. Tá bom, mas e daí? Parabéns, eu também acredito em um monte de coisa. Mas isso não quer dizer nada. Isso não me dá chancela para nada. Né? Não estou pregando aqui para todo mundo ser imoral. Não é isso, mas é uma angústia, é um sofrimento que ele aumenta ainda mais. A pessoa fica numa sensação, numa crise. Se sente perdida, se sente sem referência. Alguém já passou por isso alguma vez na vida? De falar assim, cara, não sei mais no que eu acredito, não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu sento. Tá? Às vezes a pessoa precisa passar por uma crise pessoal, aparecer um problema de família, às vezes aparecer um problema de saúde, para outros pode se perder dinheiro, qualquer coisa, que a pessoa achava que estava indo no caminho certo. Não, estou fazendo certinho. Então você vai, vem, corta as pernas dele e fala, meu, o que está acontecendo? É a mudança, é o devir. Meu amigo, isso aqui é mais forte do que qualquer estrutura que você conhece no mundo. A mudança, ela é, assim, ela é implacável. Porque ela está acontecendo por mais que você não queira. Por mais que você negue. E quando você nega a mudança, você está tentando se apegar a isso aqui, ó. Auxílio é o ideal. Tudo bem? Só que quando eu te falo que não tem valor nenhum, você corre um sério risco. Né? Qual que é o risco? De você se tornar aquela pessoa que o pessoal chama de niilista. Né? Que é simplesmente falar. O que é um cara que é niilista? É um cara que fala que o mundo não tem valor. A palavra niilista, na sua origem aqui, esse nil aqui, nihil, né? Acho que é do alemão, se não me engano. Ele significa nada. Sem valor, vazio, uma coisa assim. O cara que é niilista é o cara que fala, meu, não tem sentido nenhum, as coisas não tem. Assim, é isso aqui e tal, não tem o mundo ideal, então não tem valor nenhum. Então, dá para entender como é difícil isso? Como isso dói, isso machuca o coração da gente? Você fala, nossa, cara, onde é que eu vou pisar agora? Eu estou em crise, eu sou um cara que eu achava que eu era do bem, me aconteceu essa pancada na vida, ou eu me vi fazendo uma coisa que eu jamais pensaria que eu iria fazer, caiu o meu mundo, o famoso caiu o mundo é o quê? Caiu os ideais, né? Caiu o mundo, tomei chifre da namorada, roubaram meu carro, perdi meu emprego, pronto, virou tudo junto. Aí caiu o meu mundo. Você vai falar que é com você? Não, não. Estou descrevendo. Vai lá.
Não, eu ia perguntar, o ministro não é que ele supervaloriza o mundo ideal e desvaloriza esse. É o contrário, ele acha que não existe o ideal, é isso?
Quem? O
niilista.
O niilista?
Ele supervaloriza o ideal,
não.
Por conta disso que desvaloriza.
O niilista ele fala, velho. Esse mundo aqui, ó. Pode ser. Desde o niilista que imagina um mundo ideal fantástico, eu entendi agora a sua pergunta.
E um niilista que não, que sabe que não tem o ideal, mas que também não vende nada nesse mundo. Pode ser os dois. Ah, entendi a sua pergunta agora.
Nossa.
Entendi. O niilista é aquele cara que tira o valor desse mundo do dever. É, mesmo que ele seja o único. Ah, se não tem regra, não tem nada, então não vale nada. O que eu fizer não tem valor. Nada, as coisas não têm valor. Né? Beleza. Então esse é um jeito, né? E de onde nasce isso? De novo. Acreditar
e negar a realidade que é a mudança.
É, a única fonte é essa. É não aceitar, não aceitar o mundo como ele é. Tentar sempre fugir com uma explicação, uma lógica, uma filosofia, uma ideologia, qualquer coisa do gênero. É a fuga constante da vida, né? Vou fazer isso porque vou ganhar alguma coisa. Sabe essas coisas assim? Não tem. Não tem nada. Ah, eu vou cuidar dos meus filhos porque quando eu ficar velho eles vão cuidar de mim. Olha, se tu tá arranjando, dá risada, porque tu vai acontecer. Vai cuidar de você se ele tiver condições, quando você ficar velho, se ele tiver dinheiro, se ele não tiver com problema mais grave. Se puder, até você morrer, você vai cuidar desse filho. Entendeu? É o contrário. Né? É, essas coisas não tem muita lógica, assim como o pessoal imagina, né? Eu já ouvi tipo de pessoas que perguntam assim, você não vai ter filho? Acho que não. E quando você ficar velho, quem vai cuidar de você? Dá vontade de dar risada. Dá vontade de perguntar o mesmo, para você. E quando você ficar velho, quem vai cuidar de você? Você acha que seu filho? Não tem nada a ver. Que bom se você tiver um filho que cuida de você. Né? Mas isso não é garantia de nada. Né? E às vezes o filho cuida de você de um jeito que era melhor não cuidar. Tem filho que cuida de um jeito dos pais e fala, nossa, será melhor não cuidar. Bom, mas deu para entender isso, é o preâmbulo da conversa, né? Beleza. Bom, então, qual que é assim? Tiago, pelo amor de Deus, me dá uma solução que eu estou morrendo aqui com essa dor, dessa angústia, né? Dê um exemplo, né? Tem várias maneiras de você trabalhar com esse sofrimento do mundo do devir, né? Eu vou classificar em duas, porque é o que mais se faz. Uma é aquela forma que eu vou colocar só o N aqui, que significa Nietzsche, porque esse tem o nome dele, eu sei que é, tá bom? Uma forma meio nietzschiana, né? E uma forma é uma forma meio budista, né? De você lidar com a falta de valor do mundo, né? O Nietzsche falava o seguinte, vou parafrasear aqui, com certeza eu vou cometer algum erro, mas também não me interessa. A gente não está numa academia mesmo, então vai, a intenção é transmitir a informação. Então o Nietzsche pensa assim, olha, realmente o mundo não tem esse ideal, não existe esse negócio ideal, tudo está mudando o tempo inteiro, só existe essa transformação. E eu posso ser um cara que fica ressentido e magoado com o mundo, chateado, triste, e fico chutando lata de lixo, falando, ah, isso não serve pra nada, me mato, alguma coisa assim, né? Claro, não estou aqui diminuindo o problema, tá? Estou falando filosoficamente falando, né? O que quer dizer com me mato? Me afasto do mundo, me isolo do mundo e construo uma redominha minha e fico distanciado de tudo, me isolo, né? Tudo bem, mas isso não é legal. Na verdade, o legal é o quê? Eu abraçar a realidade. Eu abraçar essa mudança. Eu viver essa mudança. Eu viver essa perspectiva. Mas viver com toda a minha vontade e energia. É eu abraçar esse fluxo que acontece. Independentemente do destino que acontecer, que eu não vou ter controle nenhum, porque eu não tenho nenhum ideal, eu vou amar esse destino que eu vou ter na minha vida. Não tem problema, eu não vou ficar pesado, eu não vou ver minha vida lamentando e laboreando. Não, beleza, existe sofrimento, sim, existe sofrimento, mas eu sofro, mas eu abraço esse sofrimento e isso vira uma força para mim, eu fico mais poderoso com isso. Porque tem uma frase famosa do Nietzsche que é: o que não me mata me fortalece. Essa frase é dele, por incrível que pareça. Não é de nenhum comercial de bolacha, nem de nenhuma novela. O que me mata me fortalece é o limite. E essa frase mesmo, se não me engano, é desse jeito mesmo. Então ele percebe o sofrimento como assim, não, eu vou abraçar com unha o sofrimento, porque ele vai me mostrar o caminho onde está a vida. Porque vida e sofrimento estão sempre juntos. É o jeito dele de ver o mundo, né? Eu não acho que precisa ser assim, mas é o jeito dele de ver o mundo. E eu falei, então eu vou amar o meu destino. Então se eu tiver que fazer tudo de novo na minha vida, eu vou fazer de novo. Não me importa. Eu posso retornar várias vezes aqui para pensar, eu vou escolher de novo a mesma coisa. Porque eu amo o meu destino. Eu gosto desse final porque é o que eu sinto. Mesmo que seja sofrimento. Sofrimento dá valor para a vida. Não é o sofrimento cristão. Entenda bem. Tá? Não é aquele sofrimento cristão, coitado. Não, é um lance de sentir a vida, de sentir as dificuldades de estar de frente para a impermanência, para o que muda sempre. É a angústia de sentir o mundo mudando o tempo inteiro e você não conseguir lidar com tudo isso. E a vida vai acontecendo, beleza. Então esse é o jeito do Nietzsche. De pensar, então assim, né? Isso eu estou cometendo aqui adultérios com o Nietzsche, ele vai me bater depois, fora do corpo. Né? E esse é o jeito budista de pensar. Né? Não é certo e errado, não é melhor ou pior. Hein? Não adianta pensar assim, ah, ele mostrou errado, agora vai mostrar o certo. Não, gente, cada um chega de um jeito que quer. Já o budista fala o seguinte, pô, existe sofrimento sim. Mas sabe o que é? Esse sofrimento decorrente do devir, ele não vem de um problema de perspectiva, como Nietzsche falaria. O super-homem é o cara que no retorno ele olha mais por cima e tem uma perspectiva diferente, então ele consegue entender o sofrimento dele, né? Como se fosse algo, como se resolver o problema do sofrimento fosse uma questão puramente cognitiva, ou seja, puramente de conhecimento, de conhecer algo. Dá para entender o que eu estou falando? Ah, eu tenho uma perspectiva diferente, eu olho diferente, então saquei o problema. É uma coisa mental, né? Uma coisa racional. Na verdade, aqui ele fala o seguinte, ó, existe o sofrimento, o budista está falando, o Buda falando, né? Existe o devir, mas sabe o que é? O devir não é fruto de uma ilusão de ótica, digamos assim. Não é fruto de uma ilusão. Não é que eu estou enxergando errado. Não é que eu estou enxergando errado. Não é isso. Na verdade, é que eu estou construindo errado. Não é uma ilusão, é uma delusão. É um processo de reafirmação e de reconstrução constante que eu faço. Então, para que eu, que o Nietzsche, não questiono eu. O budista questiona. Eu estou mudando. Eu não sou permanente. Eu estou em mudança. Se eu estou em mudança, então esse eu coisificado, essencial, perde a substância, perde o valor. Está dando para entender o caminho que eu estou fazendo? Então ele fala, então é o seguinte, então esse eu aqui, ó, não existe. Ai, que dolorido isso. Este eu não existe. Não existe um eu. É uma ilusão, entre aspas. Na verdade, é o foco junto com a experiência, a sensação, blá, 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 pensamentos que constroem uma experiência, uma vivência de eu. Mas esse eu não existe. Também é uma delusão. Se o mundo é devir, eu também sou devir. Aqui eu mudo para ter perspectiva, para ser esperto, cognitivamente. Perspectiva. Aqui não. Aqui eu vou aniquilar o eu. As práticas budistas, o que vai ser? Práticas em que você vai, com o tempo, se desidentificando, né, do eu, de si mesmo, se desapegando, e isso vai diminuindo o sofrimento do indivíduo, até que ele vai atingir o quê? O Nirvana. Certo? Esse é o caminho budista. E quando o cara é um sábio, ele vai tentar explicar para os outros, entre aspas, né? Ele tem compaixão pelos outros e vai, queria muito que eles entendessem que esse eu aqui, que os outros vivenciam como sofrimento, causa, não existe. Então a compaixão do budista é, tomara que você descubra as causas do sofrimento. Mas que em última instância para o budista é o quê? O apego ao eu, a identificação do eu. Tudo bem? Então, olha que interessante. Dois caminhos diferentes. Não sei qual é verdadeiro. Não sei qual é o melhor. Esse aqui tem muita energia de vida. Muita. Esse aqui, às vezes, eu acho fantástico, mas isso pode isolar o indivíduo. Né? O que que um asceta faz? Uma das práticas do asceta, né, do cara que está fazendo a sadhana espiritual, né, a disciplina espiritual, né, enfim, a desidentificação, ele nega, em parte, uma das coisas mais importantes do ser humano, que é a sua própria sexualidade. É um jeito de você tirar a vida do comando. Dá para entender isso que eu estou falando? Se tem uma coisa que mantém a espécie, que é uma energia vital do ser humano, é o sexo. É energia sexual. Sem moral, sem pensar, ai, sexo, coisas ruins e tal, né? Que tem esse pensamento moralista. Pense em sexualidade. Né? O sensual, o contato. Não só o ato sexual, mas a sensualidade do mundo. Tudo isso. O que o asceta tenta fazer? Ele tenta afastar tudo isso dele. Até que ele vira um brahmacharya, sei lá, um cara que é celibato. Impacta a própria espécie, se precisar, na negação do eu. Porque o sexo é um instrumento da espécie, não do indivíduo. Né? O sexo, ele serve à espécie, principalmente. Não o indivíduo em si. Não quer dizer que o indivíduo não tem prazer, não é bom, não é isso. Mas se você for pensar num grande esquema das coisas, o sexo tem essa finalidade. A relação humana é diferente, mas o sexo tem essa finalidade. O relacionamento com o indivíduo, a troca e tal, é outra história. Né? Deu para entender? Está muito radical o que eu estou falando? Eu acho que está, mas vocês vão ouvir. Então, faz uma hora que eu estou falando, ninguém perguntar nada. Então você está aceitando tudo. Então tá bom. Tudo bem? Deu para entender aqui o lance aqui? A pegada da coisa? Né? Aí vocês vão falar assim, tá bom, Thiago, e o que, que isso tem a ver com o filme? Né? Eu vim aqui para falar do filme. Vamos falar do resto, né? Então a gente vai falar agora, finalmente, chegamos lá, vamos falar de linguagem e memória baseado nesse contexto do filme, né? No filme, aí eu vou me sentir mais livre agora, essa parte é muito mais tranquila de falar. No filme, então, o que acontece? Você tem duas sociedades que vão estabelecer comunicação. Duas sociedades. Então você tem a sociedade humana, né, e a sociedade lá dos heptópodes, que são seres com sete patas, né, sete pernas. E esses seres, eles vivem num meio diferente da gente. Eles parecem um polvo gigante, a verdade é essa. Parece um polvo gigante ali, mas um polvo diferente. Porque no livro isso fica mais claro. É um povo que tem sete olhos, olha para todas as direções. Ele tem uma simetria, uma percepção diferente da gente. Ele percebe o espaço diferente. Ele se locomove de maneira diferente, porque ele está num meio mais fluido, né? Em que ele usa a propulsão do próprio corpo para andar e também usa as patas dele, os tentáculos dele para andar. Então tem algumas coisas do indivíduo deles que já dão as dicas para a gente de que, isso, de que vai ser diferente. Agora, a linguagem. Vamos pensar na nossa linguagem aqui, ser humano, nós, seres humanos. Quando a gente constrói a nossa linguagem? A gente constrói a nossa linguagem na infância, né? Então, mais ou menos até os 3 meses, 5 meses, a nossa linguagem, ela é meio... é um grito, é um urro, né? Aquela coisa meio, né? Não, é isso, né? É para chamar atenção. Mas não comunica, né? Ele é uma forma de comunicar, é uma forma de linguagem, comunicação, mas é uma coisa muito rústica, bem assim. Então, todos os bichos fazem isso. Macaco faz isso, golfinho faz isso, né? Baleia faz isso. Enfim,
acho que até mosca faz isso, né? Fazer ruídos e fazer grunhidos. Mas esses grunhidos e ruídos, eles têm alguma função na comunicação, porque às vezes alerta para outro indivíduo que ele está lá, ou chama a atenção de outro indivíduo para si mesmo. Mesmo que não seja uma coisa intencional, mesmo que seja instintiva, isso é uma forma de comunicação. Depois disso, a gente acaba desenvolvendo ali algumas sílabas, né? Uma fase lá, 8 meses, 1 ano e meio, vai, mais ou menos, um pouco menos. Começa a criança, e fica lá aquela coisa, né? Constante, né? É, pega uma sílaba, outra fica repetindo. A gente chama essa fase de lalação. Fica só, sai do susto, que a gente toma aqueles gritos de criança que do nada, ao ver, você olha, acho que aconteceu alguma coisa, nada. Para ir para o universo de alguns fonemas um pouco mais elaborados. Isso já é um pouco mais próximo da linguagem de comunicação, mas ainda não tem uma função muito clara. Depois é uma fase de imitação, ela imita alguns sons. Então é muito comum você ver a criança imitando o que a gente chama de uma prosódia, né? A coisa da entonação. Então às vezes você vê criança, tem vídeo na internet, vocês devem ter visto também, vocês têm filhos, uma parte sabe como é que é, criança falando com um adulto, como se estivesse conversando, mas não tem nenhum sentido o que ela está falando. Então, ela dando bronca no adulto, né? Rindo, contando piada, mas sem sentido nenhuma palavra. Até que depois vira uma linguagem mais articulada e uma linguagem com uma função melhor. Essa fase, quando começa a adquirir uma função mais específica, mais técnica, começa a virar uma linguagem mais refinada. Essa linguagem mais refinada, começa a usar palavras, estruturação. Essa linguagem geralmente é mais cultural. Já não é mais tão instintiva como a criança. Né? Se pegar uma criança de 3 meses, 6 meses, de qualquer país, é muito parecido. Agora, se pegar uma criança de 2 anos, já não é muito parecido. De 3 a 4 anos, já está falando alguma coisa diferente que outro lugar não fala. Já está falando palavras e coisas bem diferentes do que em outro lugar não fala. Vocês concordam comigo com essa construção? O que eu quero dizer é que a linguagem humana, ela é consequência instintiva da nossa própria biologia, mas também da nossa cultura, da nossa sociedade e família. Certo? Se a gente vive numa sociedade que o valor está no ser, no estático, no ideal, no objeto, essa criança, ela vai construir toda a linguagem dela baseada neste tipo de pensamento. Nós fomos criados assim. Nós fomos criados com uma linguagem estática, uma linguagem substancial. Você não aprende verbo na escola primeiro, você aprende substantivo. Certo? Você vai na escola, professora de português, ela vai dar aula, primeiramente você vai aprender substantivo. São palavras que dá nome às coisas. A pedra. Ou fala, existe nome próprio e nome comum. Né? Existe substantivo próprio e substantivo comum. Nem lembro mais como é que é isso. Tem gênero, então você vai avaliando. Mas olha a importância da coisa. As nossas frases são construídas com substantivo como sempre, não com verbo. Nossa sintaxe é muito mais substantivada do que verbal. Por que eu estou falando verbal? Porque verbo é ação. Verbo é movimento. Dá para entender isso? Todo o nosso pensamento, não todo, mas maior parte do nosso pensamento humano, que está baseado na linguagem que a gente aprende na infância, ela é como? Ela é substantivada. Ela é linear. Ela tem um sujeito, verbo e predicado. Dá para entender isso? Tudo bem? Então a linguagem, então eu tenho que comunicar, né, entre duas culturas diferentes. Eu não sou linguista, eu sou só neurologista, então sei lá se eu estou cometendo alguma impropriedade com os linguistas, mas também não estou me preocupado. E eu tenho aqui uma cultura humana. E aqui eu tenho uma cultura dos heptapodes, né? Heptapodes, né?
Dos. O poder.
Eu não lembro.
É que ele fala etópodo, etópodo, mas é o des. Na verdade, o plural é com des. Então eu tenho duas culturas diferentes. Agora, essa cultura aqui, a gente sabe que uma parte das coisas dessa cultura estão aqui, ó. Estático, no ser. Certo? Tudo bem? Nossa linguagem ocidental, vai? Escrita e falada é muito parecida, muito próxima. Os fonemas representam sons, né? Os fonemas, as sílabas, as letras representam sons. E aí você consegue. É você escrever uma palavra, maçã, ou falar maçã, tirando o fato de um ser oral e o outro ser escrito, é a mesma coisa. Tudo bem? Você pode ter várias línguas, mas acaba sendo fundamentalmente a mesma coisa. Agora, esses seres que são narrados no filme, começa um embate aqui na comunicação. Por quê? Porque a linguista, quando começa a conversar com eles, tenta ensinar palavras. Palavras substantivadas. Humano. Eu sou a Louise. Eu sou o Ian, né? O filme é assim, né? E depois ele vai tentando aumentar o vocabulário. E os seres aqui, né? Essa foto foi assim, e, né? E. Só que esses caras aqui no filme, eles têm duas linguagens diferentes. Uma linguagem sonora, né? Que a gente fala de oral, mas parece mais um canto de baleia que os caras colocaram no filme dessa forma representando. E uma linguagem que não é escrita. Não é escrito assim. Eles chamam o filme de sesmográfica. Eu não lembro. É um do sesmografia, sesmografia. Não lembro agora não, mas é algo estranho. Mas vamos falar, vai. Grosso modo, né? Eu não gosto dessa palavra, mas como se fosse simbólica. Mas não é simbólica, mas vai.
Gráfica. Né?
Gráfica, não sei, tudo junto, vai. Põe assim, é o que eles falam. É uma mistura de gráfico com significado.
É logograma.
Oi?
Logograma.
Logograma, é.
Sim, não sei o que.
Eu não, isso agora eu esqueci o nome, mas eu acho que era seso. Se eu olhar aqui no livro, eu vou até aqui no meu iBook, mas acho que era sesmográfica. Eu acho que era esse o nome, eu não tenho certeza. Mas é uma linguagem que não é igual à linguagem nossa, não é linear. É uma linguagem que depois no filme vai se mostrando ser uma linguagem não linear, uma linguagem como é que fala? Uma linguagem em que para você escrever, digamos assim, o símbolo, você tem que saber já o começo, meio e fim na hora que você escreve tudo. Então é como se eu acho muito legal o exemplo que ele coloca no, eu não sei se é no livro ou no filme agora. É como se quando eu fosse escrever uma frase, eu escrevesse com as duas mãos e escrevesse ao mesmo tempo a frase, do final para o meio. Então eu já tenho que saber a última palavra antes de escrever a primeira, antes de escrever a frase inteira. Deu para entender isso? Ou seja, é uma construção que ela já está meio que pronta, digamos assim. Não é bem isso, mas ela já nasce já totalmente construída. Ela não é construída linearmente. Ok? Tudo bem? Ao mesmo tempo, você percebe que, por essa linguagem desses indivíduos ser diferente da nossa, a experimentação, e não ser baseada na sonoridade, mas nesses símbolos, que parecem uns círculos cheios de coisinha assim, né? Vocês lembram disso do filme? Ao mesmo tempo, ele faz um... É como ele é polvo, né? Ele solta ali um jatinho de tinta e aquilo vai se configurando ali, né? No final vocês lembram que a mulher consegue mexer nos símbolos também, quando ela aprende a falar a língua deles, né? Ou seja, uma representação simbólica mesmo da história. Mas o que acontece? Esse tipo de estruturação faz com que a protagonista do filme, a Louise, vá passando por momentos durante o filme de mudança. Por quê? Porque ela está começando a ficar imersa não na cultura deles, porque ela não participou da cultura deles, mas na linguagem deles. E essa imersão na linguagem Heptópode B, no fim do livro, essa linguagem simbólica, entre aspas, ela acaba gerando uma espécie de experiência diferente do que ela vive normalmente. Para quem assistiu o filme, percebe que no filme demora para você sacar o que é presente, passado e futuro. Você fica meio, isso aqui já aconteceu ou isso vai acontecer? Isso aqui é agora, ou isso aqui é o passado, ou isso aqui é o futuro? O que está acontecendo aqui? Porque a gente, da nossa perspectiva linear de vivência no espaço e no tempo, e por causa da nossa linguagem, e esse que é o legal da história, a gente tenta encaixar a experiência da protagonista na forma de entendimento do mundo que a gente tem, que é uma forma presente, passado, presente e futuro. A protagonista, ela começa a ter os mal-estares, os desconfortos, náusea, uma sensação de tontura, né? Durante o filme, que para quem ficou atento viu que ela, toda vez que ela tinha umas coisas assim, ela tinha uma lembrança, memória, estou falando de memória, tá? Uma lembrança de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Depois você percebe isso, que vai acontecer no futuro. E a gente fica assim, cara, mas se vai acontecer no futuro, como é que ela está lembrando do passado? Isso aqui é um paradoxo. Não, é um paradoxo para quem tem uma linguagem linear como a nossa. Para os heptópodes aqui, não. É uma forma de lembrança. Não é uma forma de lembrança, é uma forma de experiência. Dá para entender isso? Quando você pensa na palavra, por exemplo, maçã, eu falei maçã agora, você está ouvindo eu falar maçã. O seu córtex cerebral, ele ativa tanto as áreas do som da maçã, quanto às áreas do seu cérebro relacionadas com a experiência de comer a maçã, com a experiência de ver a maçã, com a experiência de tocar a maçã. Essas áreas todas acendem ao mesmo tempo. Só que a nossa linguagem constrói como? Estaticamente. Não quer dizer que isso é a verdade. Seu cérebro, ele funciona, ele é uma esponjinha. Ele se conecta da forma como ele foi ensinado a fazer. Não quer dizer que isso é verdade. Não quer dizer que é real. Que é isso. Quer dizer que essa é a linguagem que a gente optou, que a gente tem culturalmente. Agora, quando você começa a vivenciar de uma maneira diferente a realidade, o seu cérebro vai mudar. Ele vai se transformar. Quando a gente tem, experiencialmente, fisicamente, a experiência de conflito sensorial, por exemplo, o seu carro está parado, o carro do lado começa a andar e você tem a sensação de que você está andando, mas está parado. Sabe? Aquela sensação de... Você fica meio esquisito, né? Quando você troca de óculos, por exemplo, que você coloca um óculos novo, para quem eu não tenho esse problema ainda, mas provavelmente vou ter, pode chegar para perto e para longe, né? Você troca o óculos, no começo, quando você faz isso, você dá um mal-estar. Você vai descer a escada, você fica meio... né? Aquela coisa esquisita, né? Então, essa experiência de conflito sensorial que pode acontecer quando você assistir um filme 3D ou quando você, para quem gosta de videogame, tem um jogo de videogame lá debulhando ali o controle remoto, a tela faz um monte de coisa, você está lá parado, de repente você para, você dá até uma tontura, assim, para quem está acostumado, ou então, né, óculos 3D e tal. Esse conflito sensorial, ele causa um mal-estar. E a protagonista vivencia isso o filme inteiro. Por quê? Ela está vivendo um conflito sensorial constantemente. Porque quando muda a linguagem, está mudando a sensação. Está mudando a forma de percepção do mundo também. Tudo bem? Deu para entender o esquemão? Então o que acontece? Essa linguagem desses caras aqui do filme é uma linguagem tão não linear. É uma linguagem que, quando absorvida pela protagonista, muda a experiência dela e abre para ela uma percepção diferente de tempo. Ela começa a sentir o tempo de maneira diferente. Porque hoje, linearmente, como a gente pensa o tempo? De maneira linear, certo? Começo, meio e fim, um instante após o outro. E para quem percebe o tempo de maneira não linear? Como é que será isso? Ela percebeu
Ela percebeu a morte da filha no momento em que, antes do momento de ela estar casada. Antes de conhecer o marido dela. Ela sacou no filme que o casamento dela terminou por um motivo antes dela casar. Tanto que ela fala, uma fala dela no filme é: agora entendi por que eu me separei do meu marido. Só que aquilo não aconteceu ainda no filme, vai acontecer no futuro dela. Ela consegue resgatar uma memória do futuro num instante crucial do tempo, quando ela conversa lá com o general, né, que manda ele com o general e pega lá as informações. Ela liga para o general porque ele deu o telefone dele naquela hora no futuro. Ela não tinha informação no presente. Então dá uma bagunçada, assim, a experiência muda completamente. Por quê? Porque a linguagem mudou. Linguagem mudou? Mudou tudo. Mudou, isso é uma experiência de pensamento, né? Mudou o pensamento, mudou tudo, mudou a conexão, mudou a forma de experienciar o mundo, né? Tudo bem? Deu para entender isso? Mas vocês tinham perguntas no filme? Facilmente. Fabião, você falou, Thiago, fala uma coisa que eu não sei, né? Então, assim, é muito, muito interessante isso aí, essa perspectiva que o filme traz da experiência de linguagem quando você pensa. Agora, será que se a gente tivesse uma linguagem que não fosse baseada em ser, mas em devir, será que não seria diferente? Será que a gente talvez não conseguiria experienciar o mundo de uma maneira diferente? Né? Hoje, em uma conversa com um amigo, a gente estava falando, né, sobre isso. Eu tive a sorte de poder conversar um pouco sobre isso antes da palestra. Eu estava pensando isso tudo, mas na hora que você vai falar é diferente, né? E aí pensar assim, ao invés de chamar de água, por exemplo, água aqui, né? Você vai chamar de outra coisa que significa, sei lá, o fluxo desse fluido. Muda um pouco. Quando você fala o fluxo, o movimento, né? Eu estava falando, por exemplo, o exemplo da palavra. Quando você tem substantivos que têm fundamentação num verbo, né? Então, por exemplo, se eu falo a palavra corrida, não é algo estático, dá para pensar em algo dinâmico, né? Dá para entender como mudaria a forma da gente entender o mundo se a gente pensasse um pouquinho ou construísse uma linguagem um pouquinho diferente? Então, eu acho que isso eu só falo da linguagem. Agora, se você for pensar em termos de memória, né, isso dá uma... Nossa, isso dá uma... Acho que eu levaria isso ao cubo, não é nem ao quadrado. Porque você imagina como é que seria a conexão de memória, de lembrança, de rememoração, de resgatar as coisas que você... as informações, né? Porque aí a memória não se baseia mais numa experiência do passado, exatamente. A memória seria o quê? A relação entre os momentos que você tem, seja passado, presente ou futuro. A memória, isso muda. Dá para entender como isso? Vocês concordam comigo que fica meio louco? Porque você lembrar de uma coisa não é mais associado com a experiência linear do tempo do passado. Muda muito. Você vai lembrar do quê? Você vai conectar momentos com significado próximos. Não é à toa que no filme a protagonista, quando perguntada de alguma coisa, sempre aparece a recorrência a uma experiência do passado ou do futuro. Então tem uma hora lá que a filha dela pergunta para ela: mãe, como é que é aquela coisa de quando os dois fazem uma... tem um acordo, mas não é um acordo, os dois saem ganhando, né? Aí ela fala na hora, no futuro, ela fala: ah, não sei, quer saber isso, pergunta pro seu pai. Aí, nesse momento, desconecta do futuro e vem para o passado, numa conversa dela com o futuro marido, né? Em que ele fala alguma coisa de: ah, isso aqui é uma soma, não zero. Aí ela volta para o futuro e aí ela responde para a filha: ah, soma, não zero. Essa palavra que eu estava... é isso que eu estava lembrando. Quer dizer, no futuro, ela recorreu mais para o passado. Porém, ela não, digamos assim, naquela experiência do futuro, ela não tinha essa informação ainda. Dá para entender o que eu quero dizer ou não? Como fica bagunçado isso? Você fica: nossa, como é que acontece isso? Você começa a conectar as memórias não mais como presente, passado e futuro, mas como experiências relevantes, como contextos importantes. Tudo bem? Não é interessante isso? Não parece falar de memória kástica, coisa desse gênero? Quando você tem uma assinatura que unifica as experiências, digamos assim, né? Independentemente do momento e do tempo que você esteja. Por quê? Isso é uma característica importante. A gente tem uma característica de sempre estar numa perspectiva um pouco a mais do que a nossa capacidade. Então, quando você fala disso em memória, é como se eu falasse assim, a gente tem uma meta-memória, algo que é além da memória. Por exemplo, você é capaz de lembrar se a sua memória é boa hoje como era antigamente, ou se a sua memória agora é melhor do que antes. Você tem uma capacidade discriminativa das suas próprias qualidades e características e habilidades. Você sabe se você, quando era mais novo, escrevia melhor ou pior do que agora. Certo? Ah, minha letra era mais bonita quando era mais novo, agora que eu estou mais velho é mais feia. Ou o contrário, quando era criança escrevia tudo errado, agora escrevo melhor. Tudo bem? Imagina que você tem essa capacidade de análise também para a sua própria memória. Sua habilidade em rememorar, em relembrar as coisas. Ó, quando era mais novo eu lembrava mais fácil. Isso é uma capacidade de vida. Correto? Então, aparentemente, quando a gente começa a vivenciar esse mundo aqui meio não linear, essas capacidades meta, além de a própria característica utilizando meta-linguagem, meta-memória, essas coisas, parece que são mais exercidas de uma maneira mais coesa. Porque são elementos de coesão, são elementos, é o prisma que colige tudo junto. Tudo bem? Beleza, gente? Pessoal, eu estou quase 1h40 falando aqui. Sozinho. Pareceu que foi 1h40?
Não.
Tá bom. Beleza? Então é isso. Matéria da perna própria. Acho que era isso, gente. Bom, essa é a parte teórica da palestra, digamos assim, né? Então, é para a gente ver que, fazendo um breve resumo, a gente partiu daquele mundo do ser e do devir, e eu quis fazer um paralelo de construção de linguagem, de uma linguagem estática para uma linguagem dinâmica. Uma linguagem do tipo ser e uma linguagem do tipo devir. Nenhuma é melhor do que a outra, são só experiências diferentes, né? Ao mesmo tempo, o que implica uma vida baseada nessa coisa do ser, da substância, do é, né? Como ela fica pesada, como ela traz sofrimento. Ao mesmo tempo, talvez uma linguagem do devir, talvez faça a gente experienciar o mundo com mais leveza, com um pouco mais de liberdade, porque sabe que as coisas estão em fluxo, estão fluindo, são diferentes, isso não aprisiona o eu de um jeito a ficar sempre o mesmo, constante. A gente aceita a mudança. A gente abraça a mudança de maneira mais fácil. E talvez você não seja culpado de pensar assim. Talvez seja só realmente a maneira como a gente aprendeu a lidar com o mundo. Porque foi o que os nossos pais ensinaram pra gente. Talvez a gente tenha que tentar construir. Lógico que não. Vou falar assim, ah, vou construir uma linguagem diferente a partir de hoje. Não, mas depende de você ter lucidez em relação a isso, você consiga começar a pensar de maneira diferente. E consiga perceber as coisas de maneira diferente. Né? Essa era a ideia da palestra. Para a gente conversar. Tudo bem? Bom, da minha parte, era o que eu tinha para falar, né? Aí eu abro agora para vocês, né? Tipo, vocês querem comentar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, alguma coisa ficou meio esquisita, mas eu quero...
Nossa,
terminou. É? É interessante. Oi?
Não,
eu não passei o filme porque eu estava falando com esse
filme. Eu esqueci o nome dele, mas eu assisti.
É, chama A Chegada.
Ah, eu assisti. Eles, as partes
falou. Você lembrou das partes?
É. Então, antes de acontecer.
É.
Ela tem um diálogo com a filha dela e manda a filha perguntar pro pai, né?
É.
Isso aí eu lembro.
E aí, gente, eu queria perguntar
esse filme está passando na internet?
É, esse filme ele ficou durante... O ano passado, né? Acho que foi abril, março, né?
Como é que é o nome?
A Chegada.
A Chegada.
É, A Chegada. É um filme muito bom, assim, vale muito a pena assistir. Quem não assistiu.
Não.
Eu acho que até depois da palestra.
Não assisti.
Vai dar até uma. Assim, nossa, vai vir mais coisas do que estava vendo antes, né? E é interessante, por quê? Porque o filme é bem nietzscheano. Né? Porque no final ela fala o quê? Né? Eu teria o filho de novo. Eu viveria tudo de novo, mesmo por causa da sofrência. O filme é meio melancólico, meio nostálgico, né? Meio as músicas e tal. Tem uma linguagem tipo, que parece que está sempre assim meio. Né? Uma melancolia, uma angústia e tal. Né? E, mas a experiência dela. A protagonista do filme é a mulher, né? É a Luísa, não são os ETs, não é o marido, né? A filha, é a mulher, né? E o que eu acho legal, assim, em termos de pensando em termos de extraterrestre e tal, né? É pensar como pode ser diverso a maneira de comunicação de outros seres em relação a gente, para a gente tentar encaixar, assim, né? Tipo, falar que é isso, que é aquilo, né? Enfim. Essa concatenação tão linear de ideias, pragmática e tal. Eu não sei, né? Acho que é muito. É nessa hora que você vê como a gente tenta realmente encaixar aí a coisa. Então, eu brinco sempre, né? Os ETs, ou eles são cientistas fantásticos, né? Que é o ideal do cientista, ou eles são monges budistas, que são calmos, tranquilos, centrados, controlam a emoção, ou são muito maduros, né? Sempre tem um ideal ali, né? Nesse ser, eles têm muita tecnologia, muita sabedoria, muito amor. Pô, às vezes os caras são que nem a gente, cara. São assim, estão muito próximos. E diferença pequena, talvez tenha mais tecnologia. Olha lá, vai saber. Né? A gente não sabe, né?
Saber se alguma civilização já teve alguma linguagem que fosse mais próxima do devir. Assim.
Então, tem algumas religiões antigas, algumas línguas antigas que são assim. Não, exatamente isso, o sânscrito é uma língua que tem um pouco isso. O hebraico e o aramaico também tem um pouco isso. Né? É que depois ficaram muito contaminadas pelo ocidentalismo. Né? A latinização, não é nem a latinização, na verdade a influência dos gregos, quando teve lá a disseminação, né, do Alexandre Grande, então houve uma certa mudança. Mas as línguas mais antigas do Oriente tem uma característica mais desse gênero. Né? Então, e mesmo acho que os ideogramas, né, orientais, eles são um pouco mais desse gênero. O que é legal no filme é que mesmo os símbolos usados são dinâmicos. Eles mudam. Certo? Não sei se vocês vão lembrar quando o laptop te joga lá no fluido, aquele símbolo nunca fica estático, está sempre mexendo. É difícil a gente falar que fazer uma coisa dessa aqui a gente é boa, né? Tem até medo do que possa sair. Mas assim, vai saber, né?
Não tem nada.
É,
oi?
É, parece isso, né?
Nossa.
Mas sabe o que é engraçado? No filme, a gente fala água, né? Mas nem homem, tá?
É, não. É porque pra eu.
Não, entendi o que você falou.
É, mas lá.
Entendi. Lá tanto que a mulher fica no meio deles. Diferente, respira.
É um fluido, alguma coisa assim.
É uma coisa fluida. A gente não sabe se agrada. Porque os ETs não necessariamente estavam lá. Né? Parece muito mais uma ponte de conexão, tipo um buraco de minhoca, aquela nave, onde o cara entra e tem um contato com outro ponto do universo, do que propriamente um ET está lá na nave esperando.
Fisicamente.
Tanto que no livro ele não fala de nave, né? São espelhos que são que aparecem. Né? E não aparece só 12, aparece 120 não sei quantos. Um número lá, um dia o boca é um número precessional, é alguma coisa assim, né? Mas aparecem vários espelhos. E através dos espelhos que eles se comunicam. E de repente, de um dia para o outro, e no livro, não existe esse lance de nós viemos agora para que no futuro vocês ajudem. Não, os caras vêm, se comunicam, compartilham, vão embora. E não fala nada. Tanto que no livro ninguém sabe o que eles vieram, o que eles passaram, o que aconteceu. É muito diferente essa conotação do filme. Cara, eu entendo que no filme também, cara, vai vender um filme que não tem começo, meio e fim. Não tem, mas não vende. Né? Então, nesse caso, o livro você lê, pô,
as colocações, é, o cara, o Ted Chiang, Ted Chiang, né? Chiang, né? Ted alguma coisa. Ele, pô, você lê o cara, meu, é um cara que manja de ciência bem, ele coloca exemplos bons, assim, que são bem compreensíveis, a forma que ele escreve é muito agradável de ler, né? É legal, assim, é um conto, né? De 30, 40 páginas do livro, que você fala, meu, é melhor do que muito livro que eu já li. Né, aqueles 40 páginas, porque é o que eu gosto, né? Eu gosto de ciência, eu gosto dessas coisas. Mas só para colocar que assim, que mesmo a construção, se você achou que ele estava na nave, meu, em nenhum momento está falado isso.
30, 40 páginas? Eu tinha
imaginado. Não, é um
conto.
É um conto. Chama a história da sua vida. E aí chama aí. Oi? São vários contos, né? E esse, a história da sua vida é a vida de quem? Da filha que ela está contando. Ela escreve o conto, ela contando a história da vida da filha dela. Então ela começa, por isso que no filme começa. A sua vida começa como num dia desse que nada está acontecendo, de repente acontece uma coisa importante, que é a chegada. Né? Então é muito interessante assim, de ver. Né? Lógico, a chegada da filha, tem a ver também com a adoção da criança, dela, a vida dela, enfim, mudanças de significado, tem outras leituras possíveis. Mas eu acho que assim. É muito legal ver isso, é muito legal você, quando você vê o filme, você fica enviesado por um lado, né? Quem acaba sendo mais direto na informação no filme, não dá uma sentada e pensa, fala assim, no filme os outros não estão necessariamente na nave, as naves, não sei se são naves, porque elas desaparecem no final, vira uma fumacinha e desaparece, não aparece, ela sai voando, né? Ela desaparece.
Só aparece.
Exato. Depende de um dia aparece.
Quando aparece num dia.
Entendeu? É, não causa nada, nenhuma perturbação em volta, né, dela. Nenhum ruído, nenhum som, nenhum barulho. Uma outra coisa interessante do filme, que para quem conseguir prestar mais atenção, tem uma hora lá antes de estourar aquela bomba dentro do túnel, né? Que um dos heptópodes fica lançando um monte de. Faz uma. Praticamente um polo, uma pintura de polo que eles jogando tinta, né? E aí o matemático, né, o Ian, que é o marido dela, né, depois, fala assim, não é possível que isso aqui seja aleatório. Né? Você lembra disso no filme? Não. Ele fica tentando analisar a imagem e tal. E aí ele chega naquele número 1/12, que ele compara o vazio com o que está preenchido. E o que está preenchido é 1/12 da figura toda. Então, daí ele consegue sacar que ele precisa da informação dos 12 para que consiga construir uma informação única, né, que é a linguagem. Aqui eu passo um pouco batido na hora do filme, porque... mas é fundamental, ou seja, é uma forma de comunicação também que eles tiveram que fazer para que as pessoas compartilhassem e não gerassem diferenças e tal. Foi bem interessante também essa hora, tipo, a tecnologia lá no mundo só não existe, né? Todo mundo vai ter que conversar para chegar num certo ponto. Então é outra coisa interessante também. Se tivesse comunicação entre todo mundo, não chegaria ao quê? A uma linguagem nova. Então é muito interessante isso, é muito legal ver a ideia de uma língua, de uma linguagem como sendo um instrumento, né, de percepção, de construção de mundo, enfim, de mudança. Bem legal
isso. É difícil, né, ter um filme assim com essa pegada, porque geralmente você vê aquela coisa do mal, dos ETs que querem invadir. Eu achei interessante. E não sei se deu muita bilheteria, não, esse filme.
Eu acho que não deu tanto, viu? Eu acho que assim, foi sucesso, mas foi um sucesso, é. Esposa, né? Foi uma coisa. Né? Agora o Daniel Neve lançou um filme novo, né? Que é o Blade Runner de novo.
Ah,
a gente tem que assistir, a gente não foi ainda.
Eu assisti ontem, mas.
2045, né?
49.
Não tem o
que tá passando. Entrou hoje.
Entrou dia 5.
O pessoal recomendou assistir de novo o
anterior
para poder.
2045?
É, 2049, eu acho que eu quero ver o que? 2049.
Mas é legal assistir
o primeiro. Eu assisti o primeiro de novo, né? Não, foi o primeiro.
Foi o primeiro?
Não, é eu ia fazer uns paralelos, vou aproveitar que tem tempo, vou fazer esses paralelos porque acho que vale a pena, para aproveitar, né? Falar, já que a gente farejando o filme, vamos falar dos paralelos dos outros filmes que lidam com contato. Que lidam com né, para a gente ver como é que está a cronologia disso na humanidade. Né? Vamos pensar assim que 1800, sei lá, eu não lembro agora de que época que é O Huxley, né? O A Guerra dos Mundos, o que é? Eu não lembro agora quem escreveu A Guerra dos Mundos. Não foi o Júlio Verne, foi o.
Não,
é...
não foi o Asimov, né?
Não foi o Asimov também, não. Foi, ele é da, de 1900, 1800 1900, eu acho.
Achando
que ele. É, Elisa Lai. Com o cérebro eletrônico, ela vai. A Guerra dos Mundos. É um cara famoso, esqueci agora o nome da gente, tá na minha cabeça agora.
Quem escreveu?
É, quem escreveu?
E quem fez o filme foi o Orson Welles, né?
É, o Orson Welles fez a...
Tá falando do filme?
Fez o, a, o rádio, né?
Na rádio, né?
Também depois a gente criou o filme. Não o filme, o livro. Eu acho que é Huxley, não é o nome dele?
Esse aqui é o filme, né?
Então, mas... Bom, mas tudo bem. O que eu ia comentar? Eu ia comentar o seguinte. Naquela época, a Guerra dos Mundos, né? Tipo, chegam os ETs aqui, né? Com os tripodes lá deles ali andando para lá e para cá e matam todo mundo. E é aquela. Primeiro. Não é a primeira vez que se fala nisso, porque já tem um filósofo antes que falou sobre vida em outras. Eu não sei, acho que foi o Voltaire, que tinha um personagem dele que era o Cândido, se não me engano, que tinha contato com o ET. Mas é um pouco diferente. Né? Mas aqui no caso, olha só a história, o filme. É nós contra eles, é meio que ainda o 4 de julho lá, os americanos, o Independence Day, né? Tipo, os caras vindo aqui para pegar nossas riquezas, blá blá blá, essa conversa fiada toda aí que. Meu, se o cara tem que atravessar o universo para alguma coisa na Terra, velho, você tá mal. Você tá mal, olha. Putz, você consegue ver. Você consegue furar o tempo e o espaço e você precisa vir na Terra. Tá lá. Então eu acho que esses ETs aí são meio humildes. Oi?
Coisa de americano mesmo.
Coisa de americano. O que eu quero dizer é que quem vem aqui seja bonzinho, não é isso? Mas assim, é no mínimo estranho, é pelo largo. Né? Eu acho que é meio esquisito. Se o cara chegou nessa fase, não consegue reciclar, tal, você fala, velho, isso tá mal. Então, mas olha, aí nessa perspectiva. Meio nós contra eles, vamos ser dominados com uma cultura mais forte, temos que nos proteger, né? É a ideologia do animal mesmo, né? É aquela coisa animalista, né? Do medo, a cultura do medo. Aí, um filme que eu gosto de colocar no meio do caminho, que eu acho que é muito bom, o livro é fantástico, que é o livro do Carl Sagan, né? Que é o Contato. Não sei se vocês já leram esse livro, ou se viram um filme da Judy Foster. É um filmaço, um puta filmaço bom, assim, em que ela fala do contato de um jeito diferente, né? Em que eles constroem uma máquina, também precisa de todo mundo para decifrar e construir, porque um sozinho não consegue, blá blá blá. Quando constrói a máquina, construiu a máquina, ela vai, ela tem a experiência dela de 6 horas, 12 horas, sei lá quantas horas dentro da máquina, que filmando parece só 13 segundos caindo lá na água, e no final da história ninguém acredita nela. O único que acredita é o padre, que é o peguete dela ali do filme, né? Que é o namorado dela ali do filme. Que na verdade no livro é um pouco diferente, o livro é bem mais legal, gente. Vocês, nossa, esse livro vale muito a pena ler. Na verdade. Esse livro você já leu?
É
muito bom esse livro.
Na hora que você falou, eu já.
Já leu pra cara de ser vergonha.
O livro, né?
É.
Ela tem.
No livro são 5 pessoas que vão participar da experiência. Então é muito legal. Porque tem um cara lá, tem um cara que é mais acho que religioso, tem um cara que é. Tem ela, tem o. Tem um russo, se não me engano, 5 pessoas, agora não vou lembrar. Mas é assim, só que nesse caso é um contato, mas olha que interessante, fica um ar ainda de que há um. Eles são mais evoluídos que a gente. Tem ainda uma coisa meio. Não digo moralista, mas tem muito questionamento, tem muita coisa legal. Mas ainda guarda um lance meio do mundo ideal, sabe? Você sente que tem uma. Quando termina o livro ou o filme, você ainda fica com aquela sensação de. Ah, que legal, sabe? Que gostoso, né? Lembra o que aí?
Achei aqui.
Quem que é?
É o Herbert Peter Wells, de 1897.
H.G. Wells. É o H.G. Wells, é isso mesmo. E. Não,
deve ser do 19.
19, né? E aí, assim, tipo. E aí no contato, você já discute já as questões sociais. De valores, de certo e errado, tal, sei lá. Nesse filme, nesse filme final agora que eu estou comentando, né, do A Chegada, ele vai muito além disso. Por quê? Porque olha só, o ET que veio aqui
Não anda na praia de mão dada com você, eu mostro esse estrelinha na sua mão. Não fala com você, eu sou bonzinho, eu me transfigurei do seu pai pra você sentir essa experiência aqui melhor, pra ficar confortável pra você. Você entende como eu tô falando que tem um certo ideal ainda? Né? Pra que você sinta o ambiente, aquela coisa toda. Na verdade, isso aqui eu tô criando essa experiência pra você. Não, no caso desses CDs, os caras vieram e foram embora. Compartilharam, tentaram se comunicar, e na comunicação houve uma evolução dos personagens, dos indivíduos. Então, foi uma experiência diferente de alguém que vai para um lugar, tem a experiência e volta para te contar. Dá para entender isso? Então, eu vejo nisso, nessa sequência de filmes, não que exista isso, mas estou falando na minha cabeça do que eu construo. Pô, existe uma certa evolução no jeito de lidar com contato com outras civilizações, que nesse caso é muito mais amadurecida do que nos outros dois casos. Né? Então, isso em termos de experiência com ET. E uma coisa que eu acho interessante fazer um paralelo, uma ponte com o Interestelar, que é o filme lá da viagem que a Terra está se dizimando. Todo mundo assistiu Interestelar? Aquele filme que a Terra está se dizimando, não tem mais nada para criar, está todo mundo morrendo, a gente acabou com o planeta. Ou seja, é um catastrófico, mais um filme catastrófico, né? Mas que pelo menos leva a sério a física do universo como a gente entende. Nessa. Então, aí vamos pensar agora no eles vindo até nós, mas vamos pensar assim, meio Star Trek, se nós fôssemos até outras civilizações. Né? No modelo Star Trek, não sei como isso acontece, mas eles conseguem atravessar o tempo e o espaço e não sofrer efeitos de gravidade. Né? Os efeitos relativísticos da gravidade. Que é o quê? O que é efeito relativístico? É você, num lugar em que a gravidade é maior, vivenciar o tempo e o espaço de maneira diferente do que um lugar com gravidade menor, digamos assim. Então o tempo passa muito devagar perto de corpos de grande massa, o ritmo do tempo. E o ritmo do tempo em lugares com pouca gravidade é mais rápido. Então vamos fazer aqui grosso modo. É tipo, eu viver um ano num planeta denso, quando eu volto para a Terra, passaram 50. Deu para entender? E não por causa do trânsito da viagem em si, porque demorou para chegar lá. Porque, teoricamente, com o dobro espacial, creio eu que no universo Star Trek você consiga passar sem sentir esse sofrimento. Não sei. Aí precisaria ver, eu não conheço a tecnologia do dobro espacial. Mas, da relatividade, se o cara chegar num planeta muito denso, ele não tem mais essa sincronia com a Terra. Tudo bem? Então, o que eu acho legal é, se a gente pensar em a gente viajando no espaço, indo visitar outro planeta, né, seja transportado para lá, seja por meios próprios, quando você voltar, não vai estar. Provavelmente não vai estar sincronizado com o tempo e espaço daqui. Tudo bem? E isso fica bem claro no Interestelar. Que os caras vão para lá, para eles passa, para o protagonista passar minutos, assim, no trânsito dele, passar dias. Um mês, quando ele volta, a filha dele, que tinha 10 anos, está com 125 anos, cara. 120 anos, pelo menos ela carenta. Assim. É muito bom esse filme. Interestelar? Muito bom. Vale a pena. Então isso é uma coisa para a gente pensar. Pô, se a gente começar a viajar pelo espaço, encontrar com outras civilizações, além do problema da comunicação com as outras civilizações, a gente vai ter um problema também aqui, nós aqui. Como é que você conseguiria sair desse planeta e quando você voltar, as pessoas que você conheceu, todo mundo morreu? Já pensou para isso? Ou você chega aqui e seu neto está com 100 anos e você tem 50, 60, 70? Seu neto viveu mais do que você, seu filho já morreu? É um tipo de experiência assim que... É complicado, não é que você tem que tomar um café e voltar, daqui a pouco eu já volto, estou indo para o trabalho e já volto. Não, você está indo. Outro tipo, assim, quando volta, como é que ficam as nossas conexões emocionais lá? Não é verdade? Será que a gente vai conseguir falar dessa maneira? Enfim, não sei. Mas acho que é um paralelo interessante de se fazer. O como a experiência com outras civilizações não implica só a comunicação, mas também essa experiência, essa experimentação do espaço-tempo de maneira diferente. Não existe um mundo ideal que você vai atemporal e volta. Não, meu amigo. É fluxo, tá acontecendo tudo ali, velho. Você vai envelhecer mais devagar que seu filho. Isso é bom ou ruim? Nós, seres humanos. Tudo bem? Uhum. Então é um jeito também de pensar vínculos sociais de maneira diferente. Isso é interessante. Então, acho que isso é só um ponto também de reflexão. Quando você ouve o relato de alguém que foi para outro planeta e voltou, é bom você pensar, putz, será que a relatividade continua valendo? Então os caras devem ter uma tecnologia diferenciada. Então tem alguma coisa acontecendo que eu não sei. Né? Tudo bem? É algo para você pensar, não é algo para negar o que você acredita. É algo para contrapor e fazer você refletir a respeito disso. Né? E pensar, putz, devo acreditar nesse relato ou não? Tá, vamos supor que é verdade. Se for verdade, então o mundo não é exatamente como a gente está descrevendo ele. Então deve ser diferente. Ou deve haver tecnologias diferentes. E aí vai embora. Tudo bem? Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. São 8h15. Falei bastante. Vocês querem perguntar alguma coisa ou compartilhar alguma coisa?
Eu queria filme Lucy. Não sei se
vocês... A Lucy, sim.
É um filme que eu gostei muito também. Não sei porquê.
Tiver a cabeça, né? Aquele filme é muito legal, né? Que a... A menina, ela, por causa de um contexto ali de drogas, né? Ela recebe uma droga. De experiência e conhecimento.
Pela física quântica, eles falam um monte de coisa pela física quântica, é mais ou menos isso daí, né?
É o. Mas é lembrar assim, que é um filme. Né, que é coisa, é tudo o que a gente falou aqui agora é filme.
Eles querem explicar alguma coisa e
como. É, eles usam uma provocação científica e constroem uma ficção. Eu adoro. Uhum. Achei o máximo o filme. Da Lucy, ela se conectando. Aí ela volta pro passado, porque ela enxerga o tempo, né? Quando ela fala que no filme, o que acontece? É, o único padrão que permanece é o tempo. Então, ou o que dá o padrão é o tempo, alguma coisa assim, né? Aquela hora, quando faz tempo que o filme. Mas que ela tá vendo lá tudo que aconteceu muito rápido, né? E aí ela começa a mudar isso. E começa a reverter o tempo e vai até o momento inicial que aparece o primeiro humanoide que teve consciência de si mesmo, que seria aquela macaquinha, a hominídea, né? A Lucy. Depois o filme chama Lucy, né? Primeiro humano, no caso seria. Depois ela vira um pendrive no final.
Isso.
Ela se transforma no pendrive. Não, é legal.
Resumiu.
Oi? E foi? Não, é foi, né? É filme, né? É legal. Todo o conhecimento da humanidade no pendrive. É a pessoa que legal? Sim.
Né?
Eu fiquei aqui na orelha. Eu sei como que foi. Bom, gente, alguém mais? Não? Então tá bom. Bom, vamos fazer uma prática. Só para desovar, para dar um relax. Poxa, tava aqui meu Sayama. Não, aqui eu estava procurando, não sabia qual que era dos cursos aqui. Se eu colocar uma música pacífica, né, cura. coisa tranquila, tá, gente? Acho que tem a vontade, não tem certo e errado, não tem um ponto a se atingir, não tem um que seguir a ler, né? Vamos lá. Se quiser, pode desligar a luz, eu vou virar aqui bem. Pode desligar. Desculpa, gente.
Dá pra ver aí?
Dá. Desliga a verde também, por favor. Vou ligar a luz aqui. Você desligar pra mim, por favor.
Tá.
Tranquilinha, a gente não tem nenhum objetivo muito fantástico, não. Bem relax, a prática é pra você, na verdade. Respira fundo, se coloca em uma posição confortável na cadeira. Thank you. de cada posição, de cada contato com a cadeira, sem que isso se transforme num martírio ou num exercício de atenção, você só observa. Você vai observando o seu corpo e vai relaxando. Começa a perceber os movimentos discretos do seu corpo, como a respiração, talvez o batimento cardíaco, o fluxo de ar. Se relaxa a cada respiração, a cada movimento. Seu corpo fica mais tranquilo. Você sente o movimento do abdômen expandindo e relaxando a cada inspiração. Seu movimento fica mais profundo. Mas sem ficar desconfortável. Você inspira quase até o limite. E para. E expira tranquilamente. Sem pressa, no seu ritmo. Prazer do movimento, prazer, a sensação do movimento, estar vivo é prazeroso. Através da respiração, você percebe. E existem pequenos prazeres, mesmo no mais comum. Sensações agradáveis. Mesmo no mais habitual. Maior profundidade em você mesmo.
seria muito fundo. Mas quando a mente se acalma, a superfície do lago fica plana, você consegue ver mais profundamente. A mente é muito parecida. Quanto mais tranquila, mais aquietada ela fica, mais profundidade você encontra em você mesmo. Se tornar evidente.
mais do que uma sensação fugidia, ou algo que parece sempre muito distante. Essa forma pode ser sentida. Permaneça aí, presente nessa sensação. Respira um pouco em cima dela. Sente essa sensação, como ela pode se transformar durante o tempo, no que ela pode se transformar, o que ela pode vir a ser. Observa de novo
Como você está se sentindo agora? O que você está sentindo agora? É igual? É levemente diferente? É completamente diferente? Inspira, expira, vai aos poucos, sentindo o ambiente, sentindo o seu corpo. Vai se apropriando de novo do seu corpo. Vai aprofundando sua respiração, sente o seu corpo se mexendo, vai aos poucos mexendo as mãos, mexe os pés, se quiser respirar fundo, dá uma espreguiçada, vai voltando para o ambiente. Vai voltando, eu vou ligar a luz aqui na frente. Vai se acostumando com a luz. Possível alguém ligar a luz verde aí? A verdinha? Conseguiram fazer a prática? Deu para acompanhar a fala? Foi mais ou menos, foi quase meia hora a gente de prática. Vocês perceberam isso não? Passou rápido, né? Eu fiz, separei, era 8, entre 8h15 e 8h20, eu acho, mas eu acho, com certeza.
É, foi isso mesmo.
Isso mesmo, e agora são quase 20 minutos.
É 8h20.
8h20? É. Agora foi 25 minutos de prática. Nossa. 23 minutos. Bom, claro que a prática tem a ver com o que a gente conversou hoje, né? Eu gosto sempre, quando possível, fazer uma prática que provoque um pouco para. Né? Estão assistindo bem? Está tudo bem com vocês? Deu para fazer um exercício?
Bom.
Deu para focar, aprofundar? Vocês conseguiram chegar a um ponto em que, depois que aquieta a mente, parece que brota uma sensação, às vezes para alguns é uma tranquilidade, para alguns é um desconforto, para alguns uma ansiedade, né? É muito comum, eu pelo menos, quando eu faço essas práticas de relaxamento e de aquietar a mente, usando como foco e âncora da atenção ao corpo, é muito comum chegar a um ponto em que eu consigo relaxar e aí vem uma sensação, né? Às vezes vem uma sensação de prazer, às vezes uma sensação de desconforto, às vezes vem com muita ansiedade e tal. O mais legal nessa hora não parar, não ficar nisso e ficar feliz, do tipo, ah, pronto, cheguei, ou eu não consigo atravessar essa barreira. É usar isso como uma nova âncora para o seu foco atencional e aprofundar em cima dela. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes você sente ansiedade. Aí você acha que está fazendo alguma coisa errada, está ansioso. Não necessariamente está fazendo alguma coisa errada. Às vezes, essa ansiedade pode ser a chave da sua prática meditativa, principalmente. Então, você pegar essa ansiedade, conseguir observar ela, a sensação que ela traz, e aprofundar, isso eu chamo de aprofundar, e aprofundar em cima dela, respirar e tal, essa ansiedade vai se transformar em outra coisa. Vai mudar, isso muda. Com o tempo isso vai mudando. E você vai se conhecendo assim. Né? Às vezes vem uma angústia muito grande, para alguns vem até um tipo de depressão, tristeza, para alguns melancolia, para alguns vem um prazer fantástico. Se vê o prazer, a alegria, o contentamento, se aprofunda também nisso. Porque isso também é polarização, né? Isso também é uma forma de experimentar o mundo. Então aprofunda nela também. Você pode descobrir coisas ali por baixo, diferentes e tal. Essa prática tem esse objetivo. Quer dizer, internamente a gente está mudando. Essas sensações não podem ser o ponto final. Né? Tem que ser o alavanca, tem que ser o ponto de contato e mudança. Por quê? Porque ela vai mudar com o tempo. Você não pode se apegar a nenhuma delas. Né? Senão você não vai se conhecer nunca, não vai se observar. Tá? Beleza, gente? Então, essa é a palestra de hoje. Eu agradeço de coração quem veio, porque realmente veio na chuva, no frio, contra tudo e contra todos. E a gente sabe que é difícil sábado à noite. E a minha próxima palestra é no dia 25 de novembro, então tem muito tempo ainda. Essa palestra de hoje tem uma certa conexão com a anterior. Infelizmente, a gravação anterior não aconteceu, que era sobre crise espiritual. Mas eu espero que no futuro dessa palestra de novo de crise para a gente poder falar novamente. E eu não sei, semana que vem tem algum curso?
Feriado.
É feriado, né? Então semana que vem não tem palestra. Aí na outra semana.
É em 22.
Dia 22, aí é o curso da Márcia, né? De arte, o que era?
Literatura.
Literatura, né? Literatura. No site acho que tem mais informação, né? Do horário e tal. E fiquem atentos, qualquer coisa que quiser, que tiver interesse, manda um e-mail pro. Escreve, @sete, né? .org.br. É isso, né?
Isso.
Ou então, entre em contato pelo WhatsApp do CEF também. Tá bom? Obrigado pela presença, boa noite pra vocês, bom fim de semana, bom resto de fim de semana.
Pode aqui de trás?
Pode.